Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, andoi. De pé, andoi. Entendido?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17.
Aí vai amanhã.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádio. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico ao vivo pra você. Muito obrigado pela sua audiência. Você que já tá aí colando ao vivo com a gente. O Pretinho das 6 chega até você num oferecimento de KTO, Know the Odds, Automaçul. Automaçul tá com a campanha Recupera Pera Rio Grande, preço especial e entrega gratuita em todo o Rio Grande do Sul. Segue no Insta, @ Automaçul. Fritadeiras Oster, compre a sua nas lojas Benoit e apoie a economia gaúcha. Escolha encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Escolha os postos Rodoil. Vero, Vero tem a solução. Vende Vero. sejavero.com.br. Neto Fagundes!
Fala, meu querido, não
Deus
tô
livre,
indo!
Deus livre, meu
não
compadre! Não tá indo, né, compadre? Não tá indo!
Pô,
não tá indo, cara, não tá indo! Se respeitar! Fala aí, Lelê, tá indo ou não tá indo, Lelê?
Cara, eu não fui nem a Criciúma hoje, que tu tinha me liberado.
É verdade.
Pra ir no jogo do Inter.
Eu nem a Criciúma, tu acha que eu tô indo? Mas eu vou te dizer, que bom que tu não foi a Criciúma,
por
cara.
Por quê, cara?
Porque, tempo ruim na estrada, chuvarada e tudo mais. Que bom que tu ficou aqui. Prefiro que tu tenha ficado. Adoraria que tu tivesse ido no jogo do Inter, mas eu prefiro que tu tenha ficado.
E gerar o conteúdo de lá, fazer o bola
sem dúvida,
de lá e tal.
Tenho certeza.
Retribuir o carinho que a comunidade de Criciúma tá recebendo, a torcida do Inter. Né? Um beijo.
Obrigado por ter ficado, Lelê. Fala aí, Léo Oliveira.
Fui.
Como é que foi? Aonde?
Mandaram a merda, eu fui.
aceitei. E o nosso querido garotão, como é que tá, papai?
Alexandre.
Tudo bem? Não foi hoje então, papai?
Não.
Mas agora é qualquer momento.
Hoje não, hoje não.
Deu uma chacoalhada. Mas daqui pra frente é qualquer momento, hein, papai?
Mas me falaram semana passada já.
Que delícia, Rafa Gomes, papai.
Que me pega essa tranquilidade do garotão.
É mesmo, né, cara?
Cara, a tranquilidade.
Eu tô mais nervoso que ele.
Cara, eu falei, cara, não faz sentido, cara.
Sabe que eu acho que a maioria das pessoas tá mais nervosa que eu.
Pois é
que ele tá nervoso por ti.
E todo mundo pergunta.
Tá muito calmo.
Tá nervoso, tá ansioso. E eu respondo, não. E as pessoas ficam braba comigo.
Ele tá
aguardando pra hora certa.
Sim, na hora certa.
Isso, aí vai desmaiar, vai pagar vale. Vai ser uma bichiça.
Quando largarem no teu bracinho, eu quero ver.
Aí vai derreter.
Aí vem a parte mais difícil, Lelê. A parte pré, a parte que eu tinha controle, tá pronto.
Que loucura.
Tá tudo feito.
É verdade.
O Theo, meu filho, há 20 anos quase, nasceu de uma cesariana. Né? Abriram ali o talhozinho ali na barriga, abre e tira. E aí, cara, pra mim tudo tranquilo. Tô ali acompanhando o parto, filmando, tudo certo, né? Falando anestesista, obstetra, né? Pediatra, todo mundo ali. E aí, saiu. E aí eles pegam o bebê e vão lá na salinha pra fazer todos os testes.
Limpeza,
e tal.
Limpa o
nariz. E a Rodaica diz assim pra mim: vai junto. Olha a mãe, né, cara? Vai junto. Eu fui junto. Aí tô lá vendo ali, tudo bem, deu tudo certo. Aí, cara, quando eu volto, saindo de uma sala pra outra, eu passo e dou de frente com a sala onde a Rodaica tá ali passando pelos últimos exames. E aí tá um médico, que eu não sei dizer quem é exatamente nessa história toda, com uma lanterna. Fazendo assim, cara, na rodada.
Levantando.
Abriu a cicatriz.
Vendo que tá tudo
entrou
certo.
Pra dentro da barriga e com uma lanterna olhando ali, cara.
Ele vestiu a Rodaica.
Vestiu a Rodaica pela cabeça e ficou ali procurando. Mas eu pensei, mas será que ele acha que tem mais um lá dentro? Não pode ser isso,
cara. Aí o cagaço começou, mas mais um?
Será que vem mais um, cara? Mas é um momento maravilhoso, é um momento lindo, cara. Vai ser lindo, tu vai te divertir horrores. E a tua vida vai mudar em um segundo.
Já mudou.
Mas é que uma coisa é tu saber que vai acontecer, outra coisa é quando acontecer.
Vai ser divertido.
Vai ser maravilhoso.
Eu tenho sempre um conselho pra quem vai pela primeira vez pra esse momento, assim, que foi o nervosismo que eu tava quando ia nascer a Marina. Entrou uma senhorinha.
Esse nome é lindo, né, Neto? Esse era a minha segunda opção.
Entrou ali, né? Com todos os objetos pra cirurgia, ela olhou e disse: tá nervoso, Fagundes? E eu digo, óbvio, pô, né?
Primeira filha?
E ela disse, ah, eu sei, é a primeira vez que tu passa por isso. Mas eu vou te dizer, é o parto 2022, até achei o número,
um número
engraçado, porque 2022... Então eu vou te dizer, tá tudo tranquilo.
Fica tranquilo.
E claro, pra eles, cara, todos...
Claro, fazem isso todo dia, cara.
É começar o programa.
Que é isso, da tranquilidade.
É a tranquilidade, são os profissionais ali, né? Que Deus abençoe muito, cara, venha só pra encher de alegria.
Amém. E por falar em Marina... Matheus Pina dos Santos é o aniversariante.
Olha aí,
ó. Tem Marina e Matheus. É o casal de filhos do Neto e da Cris. O Matheus Pina dos Santos é o aniversariante deste 26 de 6 de 2024.
Quantos anos?
Supervisor de pós-vendas da John Deere de Concórdia, fazendo 29 anos.
Categoria.
Parabéns, Matheus. Saúde e prosperidade. Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. Siga @eletrozagonel nas redes sociais. E Sezuca, Sezuca Oficial, o melhor centro universitário do Rio Grande do Sul. Segue aí, @SezucaOficial. Tá me olhando por quê, bonitão?
Ah, não tô te olhando.
Quer um abraço?
Ah, eu posso quero ir, um abraço. Quer vir aqui? Eu quero um abraço.
Pode esperar um pouquinho até o intervalo, pelo menos, só pra não me desmobilizar.
Não tem problema nenhum.
Quer que eu vá agora?
Não precisa.
Não? Tá. Tudo bah, eu certo. Não sou de negar abraço.
Tá, então
eu
vou te dar um abraço.
Não, não precisa, fica aí.
Então tá, depois desse abraço.
Que papagaiada
conhece que vocês ficou me olhando de canto de olho,
manda,
cara.
Manda pelo WhatsApp, um abraço.
Eu sei,
olho.
Eu sei o que aconteceu. Eu sei, mas eu... Não,
mano. É, tá tudo bem.
Parte foi, né?
Não, eu também sei o que aconteceu, mas eu não vou falar nada. Tá tudo certo. Tá. Vamos nós aqui, então, os destaques do Pretinho Básico. Mas tu vê que eu não sou o bobo que eu pareço. É. Eu sei o que aconteceu.
Ó, que carinha, ó.
É, isso aí. Quero até ver o que tá escrito aí também. Pode mandar pra mim aí.
Eu te mostro o intervalo na hora do abraço.
Vem me dar um abraço agora, então. Que eu não vou aguentar de curiosidade. Falamos ontem aqui sobre a decisão do Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal estabelece limite de 40 gramas de maconha para diferenciar usuários e traficantes.
É o assunto que é pauta no Brasil inteiro desde ontem, né? A descriminalização da maconha no STF ontem.
Não é liberação, né? Descriminalização.
São coisas diferentes.
A descriminalização.
A grande maioria das pessoas que está opinando sobre o assunto, elas não sabem nem diferenciar isso aí.
Não entendeu.
Começa por aí.
Então, nesta quarta...
Tem gente opinando sobre o assunto que já matou gente bêbada.
É verdade, eu vi.
Só isso que eu te digo.
O cara matou gente bêbada, mas ele é contra...
Tá solto, tranquilo, claro, né? De boaça quer opinar.
Né? O foro. Desde ontem, usuário de maconha não é mais um criminoso. Ponto. A partir de hoje, este usuário ele tem um limite de porte de maconha, que são... 40 gramas. 40 gramas da droga, ou seja, 6 plantas fêmeas, que eu aprendi hoje lendo a matéria também, que é a cannabis fêmea. A cannabis macho não dá o barato, né? A cannabis fêmea. É, foi o que eu vi na matéria, pelo menos.
Não tenho essa informação, 6 plantas não tenho esse conhecimento.
Da cannabis sativa.
Mistura tudo, meu irmão, dá um paulaço.
Que é pra diferenciar o usuário do traficante.
Uma 40 gramas, Sandrinho.
Acima de 40 gramas.
Quanto dá pra gente fazer um bem bolaço? Não. Eu não sou do Hortifruti. Eu quero saber do...
Vamos basear aqui, ó.
Baseado nisso, beleza.
Quanto é que pesa um alfajor, por exemplo?
Vamos ter uma 50 ideia. Gramas, não é?
É,
não
50, 60 gramas.
Mais ou menos, 50 gramas. É. Então pensa, é menor que um alfajor.
Uhum. Bom, mas o cara não, mas ele quer saber um alfajor,
quanto é que pesa um cigarro? Deve pesar 5 gramas um cigarro?
Ah, não faço nem ideia, não quero nem saber.
Faz tempo que eu não vou na balança com fumando.
Meus ovos.
Tempo que eu não me peso fumando.
Cara, mas assim, ó, o que tem que ficar muito claro nesse momento agora é que talvez as pessoas que elas não tenham conhecimento é o seguinte, aqui, ó. É, quando o cara hoje, se hoje ele é pego com, digamos, sei lá...
Um cigarro pesa de 20 a 30 gramas.
20 a 30 gramas.
Então, em média, 40 gramas são dois cigarros.
Vamos para exemplo prático.
Um ou dois.
Se a polícia pega um cara hoje na rua...
Com o quê, meu irmão?
E dá uma jirica nele.
A jirica, meu irmão, do vagabundo.
E pega nele com um cigarro de maconha...
Um cigarrinho.
Ele é levado para a delegacia.
Isso.
E da delegacia, ele pode ser levado... Para o presídio?
Depende. Cigarro tem uma grama, é o máximo.
É, eu achei meio...
Já
um cigarro de 10 gramas, grama. Tá louco.
Eu não fumo, gente, eu não sei.
Sim, pô, claro.
Ele vai coxar um de 20 gramas, que chapa aqui, vai dar no
grama. Apesar de que, de alguns anos pra cá, já há
40 gramas é 40 cigarros, meu.
já há uma como é que diz, uma flexibilização de quando o cara chega na delegacia, porque às vezes o delegado, cara, não vou te botar num sistema penitenciário superlotado por causa disso aqui, tá?
Sim.
Pega teu rumo aqui e vai embora, não volta aqui.
Maconheiro, sem vergonha.
Maconheiro, sem vergonha. A partir de agora, se tu pegar... E ao mesmo tempo que se um cara pega com maconha hoje e pega um delegado que quer mandar encarcerar, encarcera. E a gente sabe que isso acontece muito mais, né? Numa parte da cidade que não na outra.
É verdade.
A gente sabe que tem uma diferenciação pra isso aí.
É bem verdade.
Não só em Porto Alegre, né? Num dos bairros mais nobres, se o cara pega uma coisa, na periferia é outra. Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito.
Aí mas é bem colocado, Lelê.
Mas é, mas tem que deixar bem claro, porque as coisas... Cara, esse assunto ele é muito delicado.
Muito delicado.
Ele necessita um debate muito amplo.
E muito maduro.
Não é com comentário daqui ou dali, principalmente com comentário com desinformação. Então assim, se hoje, a partir disso, e não é nem de agora, né? Ainda tem um rito pra passar, tem uma publicação no Diário Oficial pra ser feita. A partir disso, o cara que for pego com este baseado, ele não vai mais... Não é mais crime, né? Ele vai sofrer sanções. Ele pode ter uma medida administrativa,
educativa,
seja o que for. Mas ele não vai para um presídio.
É que tudo depende de como a polícia, como o delegado vai enxergar. Uma coisa é tu prender um cara com um baseado, com dois. Outra coisa é que eu prender um cara com 20 baseados. E aí o total não vai dar 40 gramas. Só que 20 baseado, Léo, dependendo da situação,
tá...
ou na maioria delas, vai acabar se configurando
isso...
o quê? O tráfico de drogas.
É por isso que se
quem
pede...
Quem anda com 20 baseado de maconha no bolso?
Por isso que se pede um debate maior, com mais informação, menos politização e mais informação.
Verdade. Verdade.
Mais informação.
Mas é que neste país, de um tempo pra cá, tudo é politizado.
Como um rapaz aqui que disse que não quer se identificar no nosso WhatsApp, ele falou que dá na média... 30 cigarros de maconha.
Tudo bem.
Depende do que assim que liberaram.
Depende do tamanho. O que me pega é exatamente como o Fetter falou, cara. Nós temos um deputado federal que comprovadamente matou duas pessoas dirigindo alcoolizado. E ele hoje tá dando discurso contra a descriminalização da maconha. A gente já mostrou números aqui ontem, cara, que o álcool ele é muito pior que a maconha. Mas muito pior, ele destrói famílias todos os dias.
É que assim também, tem o desenrolar desse assunto, claro. Cara, porque simples, não dá pra simplesmente, ok, demos um passo à frente, descriminalizamos a posse de 40 gramas de maconha. Minha pergunta, onde que este cara comprou as 40 gramas de maconha que ele pode portar?
Aí é que tá.
Em que loja legalizada ele comprou esse negócio? Ele não comprou numa loja legalizada, ele foi lá no tráfico comprar isso, a maconha.
Isso.
Cara, ou seja, é meia ferida. Aliás, nem é meia ferida, é um pedacinho de ferida resolvido. Tem todo o resto pra se debater e se discutir.
Mas que bom que a gente começou.
Que bom que começamos atrasados.
É. Não, mas começamos atrasados. Cara, isso vem desde 2015.
Eu acho que é uma conversa. É a primeira coisa prática.
Não, prática e objetiva é o primeiro passo dado.
É
fala, assim, compadre.
Não, eu tava dizendo que a gente também tem que pegar essa informação nos lugares onde foi autorizada realmente. Entendeu? A gente já foi a cidades e países que são...
Uhum, claro.
Que tem uma lei que já legalizou isso muito mais do
o
que...
O uso recreativo na rua.
Ali, tu tá lá, tu vai lá com teu documento, chega lá no lugar, tu compra, tá registrado. Uhum. Inclusive, tem policiais dentro do lugar onde o cara vai lá comprar. Isso. Então eu acho que...
E que se der qualquer merda contigo na rua, tu tá registrado pelo que tu comprou.
Ele não pode usar a droga ali na rua, cara.
Era o que eu ia te dizer, né, Teu? Foi agora a Las Vegas.
Pode, Las Vegas não pode, mas Nova York pode.
Várias lojas. Não, e tem loja por tudo.
Tem loja por... Chama dispenser.
Até banquinha, até loja automatizada.
Até food lojão, truck.
Até lojão.
Tem de tudo.
Só que aí tem um aviso na rua. É proibido fumar na rua.
É isso.
É pra tu comprar e fumar na tua casa.
E outra, produzir, né? É aí que tu tá vendo essa loja que existe aí. É para que o cara leve para a sua residência.
Isso.
Ele vai produzir a sua erva, não vai buscar no lugar proibido, mas é tudo um ciclo gigantesco.
É um grande caminho até chegar a ser cumprido, claro.
E ontem nós falamos aqui até do exemplo da cachaça, e não vou tirar a cachaça, até porque eu adoro tomar um shotzinho de cachaça às vezes em casa, no churrasco depois, o licorzinho.
Um jambuzinho!
Vamos usar o exemplo do uísque, tá?
Uísque.
Se eu quiser, hoje, eu saio daqui do Pretinho e eu vou num bar e peço uma garrafa de uísque.
Certo.
E tomo essa garrafa inteira se eu quiser.
Vai.
Eu tô no meu direito.
Tá.
Não tô?
E é fácil tomar.
Fácil, fácil. Entendeu? E aí eu saio dali dirigindo.
De coco,
já tô agindo contra a lei.
É fácil,
já tô fazendo o proibido. Mas é possível de fazer, né?
Sim. É possível? Só, eu posso ir ali?
Claro, óbvio. Só então, não pode que alguém te pegue.
Pode pedir no teu telefone.
E uma coisa... Desculpa, só pra concordar contigo. Uma coisa é tu ir lá e tomar uma garrafa de uísque. Outra coisa é tu ir lá e tomar uma garrafa de uísque com uma latinha de Red Bull, de energético. Cara, aí potencializou a merda, entendeu?
Hoje ainda tava falando com a minha terapeuta sobre isso, cara. Sobre o efeito do álcool com energético.
Cara, é veneno.
Porque ele é exatamente... Veneno. Ele é exatamente um ele é energético e o outro é o álcool, ele é acalmar, né? Ele é...
Mas não sei se o uísque, cara. O uísque não acalma, cara. Não,
o uísque acelera o cara. Não, cara. Eu tô dizendo que no organismo o álcool, em tese, ele é pra baixar a pelota.
Tá.
E o energético é o contrário. Por isso que dá os piripaques.
Porra, tá louco.
Tá botando substâncias. Mas enfim...
O cara que toma em casa o uísquezinho pra relaxar.
Voltando. Então, tipo assim, ó. Pô, cara, se na sociedade tu pode ali tomar uma garrafa inteira de uísque e é legalizado isso, tá tudo certo... Cara, por que que tu não pode pegar, sair daqui, ir numa farmácia, comprar a tua maconha legalizada, já depois ir pra tua casa e fumar o teu baseado? Quieto no teu canto. É só isso.
Mas eu acho que o primeiro passo...
A descriminalização não obriga ninguém a consumir.
E hoje deu esse segundo passo, que é achar aí uma quantidade, 40 gramas. Eu acho que é tudo um começo. E acho que tu colocando uma lei... E eu sou da ideia também, cara, na tua casa, beleza. Não. Acho que se a questão da rua, como a gente já viu falando, a gente estou aqui por causa de Nova York ontem, de que Nova York tá péssimo porque as pessoas fumam na rua.
Los Angeles.
E aí tu tá incomodando. Uhum. E aí tu incomoda, é isso? Quando tu começa a invadir o espaço do outro, que tu fuma na rua, tu incomoda o cara
tá
que
errado.
Não fuma.
Isso. Tá errado.
Aí já é uma merda.
Ô, Léo,
mas tu vai fumar na tua casa e tu não vai incomodar ninguém. Claro, alguém vai dizer, mas
regra pro cigarro. Tu compra algum remédio? Tu compra algum remédio hoje controlado? Tu usa algum remédio, tu precisa de uma receita. Se tu vai na farmácia e o médico não te dá essa receita, dá uma receita por um tempo X, pra tu tomar esse remédio. Tu não pode chegar em outra farmácia com a mesma receita.
Não.
Então até isso pode ser controlado.
Mas
o consumo
pode não,
legalizado, ele é
pode
controlado.
Não, ele
o
tem
consumo
ser,
legalizado
ele
é tem, muito mais fácil
ele,
ser controlado.
E ele tem que ser controlado, e tudo isso tu vai ver no fundo, e acaba sendo uma hipocrisia das pessoas. Porque a gente usa, e falando aqui
o
no
álcool
geral,
não é controlado.
O álcool não é controlado, o cigarro não é controlado, e medicamentos não são controlados. Aonde então, tu tem medicamentos, aonde a pessoa toma e consome uma quantidade grande de droga, que atinge ela e também faz mal pra ela, mas ela precisa. Mas faz mal em alguns momentos. Pessoas tomam remédio para ansiedade, né? Que é um remédio que são muito fortes, que depois, quando tu para, também te gera um vício também, isso, aquilo também. Então tem muita coisa que a gente caga uma regra e quer cagar uma tese, mas que tu tem nesses exemplos coisas que também te fazem mal.
A verdade, cara, é que nem todo mundo tá preparado para esse assunto.
Claro que não.
Nem
não,
todo mundo tá certeza, preparado para esse assunto, por vários motivos. Alguns deles: desconhecimento.
Total.
Ignorância.
É levantando uma bandeira.
Hipocrisia.
Esse é o mais perigoso.
Então a gente tem que evoluir, cara, né? Sempre lembrando que nós estamos no Brasil, né? Que é um país de dimensões continentais, né? É um país que poderia ser perfeitamente um continente, como o continente americano, né? Que é separado por estados.
Claro.
E de uma forma, cara, a gente tem que evoluir, cara. Esse assunto, isso aí é um assunto antigo. Cara, e que só agora, em 2024, está sendo abordado e aberto.
Depois de quase 10 anos, tu falou ali, começou em 2015 esse papo, cara. Levou 10 anos, velho.
Pedido pra se ter desde os anos 90.
E as pessoas... Não, mas aí é que tá, cara. As pessoas fumam maconha escondido e proibidamente desde os anos 60, desde os anos 50. Né? Então, cara, nós estamos muito atrasados, como em quase tudo nesse
país.
O
Fetter disse, tem muita hipocrisia. Tem deputado, tem senador que odeia essas coisas, mas já foi flagrado fumando vape.
São representantes, às vezes, de comunidades que são contra, né, Lelê? Ou seja, ele vai continuar cativando aquele voto ali,
sim,
se ele
discursar
isso. Claro,
é que ele perde a opinião dele, ela é política, ela não é técnica.
Não, ela se baseia no palanque político dele. Se o cara é mais conservador, ele nunca.
Nunca.
Se ele começar a dar um discurso que, não, tem que liberar a maconha,
vai perder
ele
as
não
pessoas.
Se elege nunca mais. Por quê? Porque ele tem a bancada conservadora ao seu lado.
É isso.
E o público fiel
isso
dele que vota nele.
Isso vem lá do disquite pro divórcio, do divórcio.
Uh-huh,
seu... É tudo, cara. É tudo um
cara,
jogo.
Mas tomara que o debate seja maduro
e evolua, né, cara?
Ele tem uma evolução nele e se chega à conclusão que sejam boas pra todo mundo, cara. Ninguém quer forçar ninguém,
cara,
a nada.
É um processo histórico que a gente tá vivendo, só que nós somos quem tá pegando
lento.
Do começo. Mas é.
Lento,
mas todo o processo histórico ele acaba sendo lento.
Tem que ser assim, não tem como ser diferente.
Ainda mais
mas
no Brasil,
queriam algo,
cara,
sobre maconha rápido.
Enquanto ficarem nesse debate teórico e pouco prático, quem vai se dando bem é o tráfico. É muito simples de entender isso. O tráfico pode ser
assim, ele pode ser diretamente combatido com a legalização.
Mas aí é que tá, cara. O tráfico, ele não vai acabar, porque nós estamos falando só da maconha.
O tráfico não acaba.
E o tráfico, ele trabalha com outros produtos além da maconha. Ou seja, o tráfico não vai acabar.
O tráfico mexe com...
Vai achar outra coisa.
Não, ele mexe com outras coisas. Ele mexe com muito mais coisa que só droga, né?
É isso. E esse assunto aí, ele tá falando em maconha. Ele não tá falando em outras nada.
Não, é exclusivamente maconha.
Como bem disse o Lelê, a gente tá tão atrasado nisso que a gente tinha que estar debatendo sobre vape.
Mas assim como tem deputados
que pode que são... dentro, o que não
cara,
pode?
O vape detona, cara.
Neto,
vape detona
só esse fato, ele já é uma evolução tremenda. E a gente tá falando da maconha separada de outras drogas. É. Porque há muitos... Eu cresci vendo... Ah, porque não sei o quê, porque é maconha, cocaína, heroína. Cara... Não é a mesma
São
coisa.
Coisas
não
completamente coisa. Diferentes, não, né, cara?
Não, detona. Exato. Detona
é assim, ó, vou trazendo pro lícito. É a cerveja, o vinho e o uísque. São coisas completamente diferentes, cara.
Claro.
Tudo é álcool, né? Tudo provoca o mesmo fim, né? No consumo.
Sim.
O mesmo dano.
Se for
o mesmo dano.
Tudo exagero, né? vai te prejudicar.
Mas é isso, ao mesmo tempo que tem esses. É, tem deputados conservadores, tem deputados que estão estudando isso também. Sim. E oferecendo essas oportunidades para essas outras pessoas se darem conta de que tem coisas que precisam ser conversadas.
Claro.
O Petter falou que ontem,
tudo
né? O Petter falou que o exemplo da empresa do Mike Tyson. Que planta maconha, utiliza 100% da planta, não só para a parte alucinógena, é uma parte da planta lá, que sabe-se lá.
Mas tem as outras substâncias que fazem bem para remédios, óleos,
roupa, óleo, tudo, cara. Um monte de coisa, cara.
Muito bem, este assunto não se estanca por aqui. Vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. Estudo revela aí, meu irmão.
O que, meu irmão?
As posições...
Qual, meu irmão?
Sexuais.
Ah, não.
Que mais causam... Fratura... peniana.
É o famoso quebrou tudo.
Boa.
Ah, dá aquela batida.
Vamos ver aí como é que nós estamos nisso aí.
E... por incrível que pareça, são três das mais populares.
Ah, tá brincando.
Exatamente, que exigem cuidado.
Um amigo meu, desculpa trazer aqui mais uma questão pessoal, mas um amigo meu passou por essa situação. Quebrou o tipo em três partes e perdeu a do meio.
É, aquilo ali foi...
Então diminuiu. Diminuiu.
Como assim?
Sim.
Agora tem só
ele quebrou o tico em três partes. Quebrou. Que sabe quando caiu no chão e perdeu a parte do meio.
Tu sabe a posição que ele tava quando quebrou? Será que tava no top 10 aí?
Cúbito dorsal.
Que top 10? Peraí, ele quebrou
e
ficou
também.
Pela metade.
Ficou pela metade na hora de colar ali, de
Pai,
costurar.
Então, quando eu nasci, o médico derrubou quando eu nasci.
Então. Imagina, se vamos falar assim, tá, tinha 12 centímetros o tico dele.
Quando o médico me tirou da minha mãe, caí. Então,
perdeu 40.
É
4, né? Perdeu 4.
Ah, um terço?
Pô, 4,
um terço.
Como é 4 centímetros,
a par,
tem muita coisa.
A par do meio. Né? Tudo bem, não é muito importante, mas pô.
Tem que colar a base com a cabeça.
Não dá.
A base e a cabeça.
Ah, virou
um tiquinho anão.
Virou um champignon.
Mas pra ele dar o cara de bolha também é muito sacanagem.
O cogumelo do Mario World virou.
Imagina, ficou só as pernas e a cabeça. Ficou
virou um estrogonofe.
Maturidade, gente, maturidade. Vamos ver, Rafa Gomes.
Ah, eu tô traumatizado com essa história que tu contou.
Não, mas é real.
O cara perdeu a parte do meio.
Do meio.
O cara tem o pito. Ele perdeu o N.
ele amputou o N.
Isso.
Ele amputou o N fora.
Ficou um pito.
Ai, chega pra cá.
Um pitinho.
Pera aí, pito. Uma ponta. Ops.
Ele tinha a piroca, ele tem uma pica agora.
Uró, ele perdeu.
Tinha a piroca.
O meu voto no programa de amanhã vai ser retroativo ao programa de já. Tem o meu voto no programa de amanhã por essa aí, cara.
Ah, eu tô um pouco impactado com essa história. Então, a Revista Brasileira de Urologia não é uma lesão muito comum, eles deixaram isso claro,
tá.
Porque não é um osso, né, pra quebrar,
sim.
Mas é uma cartilagem.
Tá. Porém, é como o nariz quebra às vezes.
Isso,
quebra.
Pode se quebrar.
O meu nariz, por exemplo, é quebrado com um soco. Tomei um soco no nariz, meu nariz
merecido,
quebrou.
Merecido, né?
Merecido, talvez tenha sido.
E aí
merecido.
Eles deixaram claro que muitas vezes não é nem pela força.
É o jeito.
É o jeito por conta da angulação.
É a beiçada que dá, né? A beiçada errada.
Que fica num ângulo, às vezes, que não é o mais indicado.
Principalmente aquela que é o contrário, porque ele tá em 45 pra cá e ela bota 45 pra lá,
Lelê,
não dá.
Essa é a posição número 3, a cowgirl.
Essa que tu fica aqui,
cowgirl,
né?
Que aqui, a mulher fica de costas,
pra lá, né?
O homem deitado e a mulher de costas para o homem.
Ah, pra lá.
Visualizando os seus pés.
Não.
Que é
João, meu irmão, repete aí que eu não...
também não ouvi.
Cowgirl.
o velho tá aqui.
A cavalgada de costas. Vai mostrar
a cavalgada.
Ela tá de costas pra ele.
Ela está cavalgando.
É a famosa música do Chico Buarque, cavalgada.
Cara, essa é uma delícia.
É que daí o ângulo, ele já força a base. A base, força a base, porque a base já vai aqui, ó.
A base já dá.
Já faz um buraquinho.
Você vira um birimbau, né?
Só que por incrível que pareça, Lelê, essa é a terceira. E essa é uma posição relativamente comum.
Birimbau,
e as outras duas são mais comuns.
Você tá num acordo prévio. Ó, essa não dá pra fazer.
Essa é difícil.
A segunda agora.
A segunda, eu não sabia o nome dessa posição, o nome técnico, de acordo com a Revista Brasileira de Urologia, que é a posição missionária.
Missionária, claro. Como é que é?
Clássica. Ela fica paradinha.
É o papai e mamãe.
É.
Missionário é papai e mamãe.
Missionário é papai e mamãe.
É? Claro.
Por que que é um...
Por que que é missionário?
Porque... Não, mas aí é outra história. Aí eu não sei por que que é missionário.
Sabe como
é que
eu achava que era missionário. Que talvez seja... E eu certo que era
missionário. Que talvez seja como os missionários fazem.
É. Ah, sim. É. Nas missões,
cuidado. Né? Missionários de um mundo vagão.
Esta posição é responsável por 25%
mas
das lesões.
Como?
Ah, tu tá louco?
Tu erra ou escapa.
Ah, essa é a mais incomum de todas.
É, mas não tem como quebrar o tipo.
Essa é a
nisso.
Segunda mais comum.
Mas como tu?
Olha que loucura.
Mas como? A primeira é literalmente de cair o cu da boca.
Mas aqui, tu vai no salovante aqui, no menino caminho.
Mas a angulação ali tá perfeita, ela não comprime a base.
Tá, mas tu não tá analisando pessoas de tamanhos diferentes, por exemplo.
Ah!
Eu que sou alto já te digo que essa aí às vezes dá complicado com a pessoa muito baixinha.
É.
Viu, olha aí.
Não, mas peraí.
Não, pera. Não faz o que o Leandro falou.
Nos últimos tempos deu certo.
Não. Acertou o golaço.
Quebrou não. Tudo nos últimos
e tempos. E a mais comum,
vamos
responsável
ver.
Responsável por 41% dos casos de lesão.
Como?
O médico tem que perguntar, né?
Como é que foi?
O médico pergunta, o que aconteceu? Preciso que tu me descreva detalhadamente pra eu analisar o tipo de lesão, o ângulo.
Imagina o médico, me descreva com bastante
mais
detalhe.
Detalhes.
Ah, o médico quebrou isso aí, cara.
Tava bem durão.
É a cachorrinho. Com a...
Dog style? Ah, não, eu adoro os cachorrinhos!
Não são esses.
Ah, não! Daí escapa e plum!
Dog style?
Exatamente.
Entendi.
Vai, quando tá bem...
Escape e dá-lhe na trave, na volta.
É muito mais o escape do que a força.
Vai, esse aí quando...
É porque o cara se emociona, daí ali, depois escapou...
Principalmente escapa, e aí, às vezes, vai muito pra cima, às vezes entra no lugar errado, e aí quando vai pra baixo, é o problema.
Mas vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa aqui. Que idade tu tem, garotão?
Tenho 32.
32, e tu, garotão?
32.
Eu tenho só de
diferença.
Eu perdi a minha virgindade aos 17 anos.
Oh.
Então eu tenho 40 anos de vida sexual. Tenho mais tempo de vida sexual do que vocês de vida. Ah,
que carteiraço.
E vai ganhar da gente.
Em 40 anos, eu nunca passei por uma situação dessa. No sentido de, cara, eu nunca passei por um acidente desses, entendeu?
Também não, graças a Deus.
O que o cara tem que fazer pra passar por isso?
Ter o tico pequeno.
Tem que ser imprudente, pelo contrário.
Pequeno...
Não, quanto maior, mais
claro, cara.
Depende da situação, né?
Não, o tico pequenininho...
Pode ser uma coisa que
não, nem
entrou mal ou saiu mal.
Cara, o tiquinho, ele só entra e fica...
Grande centroavante!
Tiquinho, ele entra e fica só lá.
Que loucura, aí, cara. E aí, como é que resolve a fratura peniana?
Esparadrapo no tico.
Engessa?
Isso aí, ingesso.
É mais ou menos isso.
Quanto tempo fica engessado?
Ah, mas peraí um pouquinho, eu sou um cara criativo.
Depende da lesão.
Ingessa?
Não, isso. Não com gesso.
Não é com gesso.
Uma tala.
E camisinha dá pra botar por cima da tala?
Pois é, eu tô pensando nisso, vou te dar uma entalada.
Não, tu não pode fazer sexo.
Não pode?
Uma tala já ajuda.
Não pode?
A maioria das...
A tala deixa firmezinha.
E a maioria das lesões precisam ser corrigidas em cirurgia. Porque não é um osso, né?
Sim.
Então, ele não...
Ele vai levar um tempo
pra
recuperar.
Ele não cicatriza, então tu precisa recolocar no lugar. Sabe o ombro quando desloca?
Que
tu tem primeiro colocar no lugar.
Isso eu já tive.
Pra depois ele sarar no lugar.
Mas o ombro tu tem dois, né?
Então,
ombro tem dois.
O pênis é semelhante.
Mas nisso aí... Dá pra botar um que não tem ombro.
Dá pra botar o braço.
Literalmente ele não tem ombro.
Primeiro vem o cara, pega e... Bota no lugar.
O braço de boneca.
E depois que bota no lugar, ele dá uma firmadinha, negrão.
Afirmadinha, deixa firmezinho.
Pra poder aí, ficar pra o tipo legal ali.
Entendi. E aí, quanto tempo fica a tala?
Cara, eu não sei, Lelê. Eu tem vários detalhes. Eu queria... Eu não sei.
Não, mas deixa eu ver.
Quanto detalhe. Vocês nunca passaram por isso também?
Mas cara, quando quer o braço, tu não pula corda. Quando tu quebra o braço, não é de pular
fala
corda.
Fala por ti, cara.
Porque não dá pra pular corda, cara.
É. Não, aí tu pula e cai...
Não, pra me tirar de ação tem que ser...
Não, eu tô falando literalmente pular corda. Ele quer bater com o negocinho com o braço, o tipo quebrado. Não dá.
Vamos tentar. Tentar,
mas eu acho que nisso tudo...
A tenteada é livre.
Cara, mas nisso tudo tem uma coisa que ninguém fala.
O quê?
A língua não quebra.
Não, cara, como é que tu quebrou o nariz? Como é que tu quebrou o nariz? A gente não...
Ele falou tomar um soco no nariz.
Não, mas quem quebrou teu nariz?
A Rodriga.
A Rodriga.
A Rodriga fazia Muay Thai comigo e aí ela errou o soco e me deu um nariz.
Não é de detalhes.
O cara tomou uma...
Mas onde é que tu me tira essa, cara?
É, cara. Porque o assunto...
Quebrou o nariz aí. É curioso aqui, o programa tem curiosidade.
Como é que tu veio nessa, cara?
Ah, louco. Se alguém já quebrou o Tico, manda mensagem
24
pra
minutos pra 7. Esse é o fabuloso Pretinho Tima. Básico. Broken Penis.
Ah, tu não aprendeu ainda a hora
cara,
que...
Cara, tem uns momentos, quando eu venho... Não, desculpa.
Quando ele embala...
Tu já meteu...
Saiu a minha voz?
Saiu. Eu ia dizer que cada um de nós é rápido, pelo menos em alguma coisa na vida. Opa. O Gomes, por exemplo.
É rápido. Esse
o Gomes não seria rápido no quê? Numa corrida.
Não.
Tu é grande, pesado.
Pra imprimir os
roteiros. Alto demais.
Não.
Mas ele é muito rápido para produzir o Pretinho Básico.
Só dois por dia?
Pô, pelo amor de Deus. E quem também tem rapidez é a nossa Automaçul. Só que a rapidez da nossa querida parceira Automaçul é nas entregas de seus produtos. Se você tem uma empresa ou uma indústria e precisa de equipamento ou materiais elétricos de forma rápida... Tem que chamar a Automaçul. Tá com uma campanha, Automaçul, chamada Recupera Rio Grande. O principal objetivo é impulsionar a reconstrução de todos os setores industriais do nosso estado. Além da entrega rápida, por conta dessa ação, a Automaçul tá com preços especiais em seus produtos e com frete grátis para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou repetir, frete grátis para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aponta agora a câmera do teu smartphone para o QR Code que está aqui na nossa tela da transmissão e confere os preços mais baixos do que nunca dos produtos Automaçul. A hora é de solidariedade, cooperação e esperança. Assinado Automaçul. Tamo junto, Automaçul. Grande abraço, obrigado pelo carinho e pela parceria aqui no Pretinho Básico. Mandar um abraço também pra Rodriga, né, que tá nos ouvindo aí.
Não, a Rodriga sempre deve estar aí. Que legal. Pena que ela
tá com academia, né? Tá com academia agora.
Tá com uma academia de Muay Thai agora.
Isso, nariz quebrado não, né?
É, isso. É, Broken Nose.
NQ. NQ. A NQ.
Pô, Lelê, por falar nisso, Lelê. Pra ti e pro Neto. Ouviu o programa da Uma?
Um pedaço.
Um pedaço.
Vamos ver onde é que tu vai, né?
Ah, o melhor de todos. Não pude. Tô com uma charadinha em inglês pra vocês dois. Tu que é casado com professora de inglês.
Mas isso aí não me deixa,
né? Nunca te deu nenhuma credencial, né? A charadinha é a seguinte, prestem atenção então.
Ó.
What has 4 letters?
Já tô fora.
Sometimes has 9. But never has 5.
Nunca.
Tu quer, eu vou te dizer uma coisa.
Repeat, please.
O Rafael Gomes, ele matou em menos de um minuto.
Tá, vamos lá de novo.
E ele ia repetir, eu falei, não, eu não quero.
Não precisa que repita, ele falou.
Beautiful. Tá.
Ele foi extremamente arrogante. Não precisa repetir.
Arrogant.
Mas eu vou repetir pra ti, galera.
Tá.
What has 4 letters? Sometimes has 9, but never has 5.
Eu fui tão arrogante que eu achei que eu tinha errado.
Ele tem 4, às vezes tem 9, mas nunca tem 5. 4.
É que não dá pra traduzir.
Ah.
Tem que vir no inglês.
Aí.
Mas tu estuda, pô.
What has 4 letters? Sometimes has 9.
Eu não estudo, sou burro.
But never has 5.
Tô igual o Neto. Neto, uma eu nem arranquei.
Vem comigo, então.
Eu não entendi o que ele falou.
What has 4 letters? W. H-A-T.
Sometimes.
9.
Letters, ok.
Mas never tem 5.
É verdade.
Não é maravilhoso isso?
Ah, muito bom.
Não é maravilhoso isso?
Agora.
Rafa Gomes, tu é brilhante.
Muito
Rafa
bem.
Gomes.
Eu ainda traduzi.
Mesmo no nível básico, teu nível de inglês é básico?
É básico, é básico.
Teu nível de inglês é mesmo no nível básico.
Mas aí é o...
É a inteligência mesmo. É a inteligência mesmo. Eu mesmo demorei 3 horas pra entender.
Ele é rápido.
Mas dá pra traduzir, Lelê.
O testa dele é brilhante.
O que tem 3 letras, às vezes tem 5 e nunca... Às vezes tem 7 e nunca tem 5.
É.
Aí tu traduz ela.
O que tem 4 letras, né? O que.
É.
O que, u, e. 4 letras.
É.
Às vezes.
Sete.
Mas nunca,
não, não
sim.
Cheguei, não é cheguei no nem
inglês
perto
é mais fácil
disso.
Porque são é uma palavra só.
É, é que, sim, é que o inglês, ele é uma língua. A língua inglesa, ela é esperta. Ela é ligada, ela é smart.
Esse final de semana, inclusive, eu vou estar fazendo aquela primeira imersão que eu falei aqui.
Tá indo pra Londres?
Não, não, pra Novo Hamburgo.
Ah, primeiro Novo Hamburgo.
Eles estão falando inglês em Novo Hamburgo? Achei que lá eles falavam alemão.
New Hamburger.
Não, cara, The Fool's Immersion.
Ah, The Fool on the Hill.
É um sítio que tu vai pra lá e fica o fim de semana inteiro só.
Falando só inglês.
Só inglês.
E quem vai?
Eu.
Tu?
Sou professor. E? Outros alunos.
Outros alunos.
Cara, será que tem a ver com 40 gramas?
Isso, gente. Outros alunos and alunas.
Qual é o problema?
Mas problema nenhum.
Tá vindo, inclusive, professores de outros países. Nativos,
que legal isso, Lelê! E aquelas imersões que tu não pode pegar o telefone.
Pode dentro da casa, porque não tem sinal fora da casa, porque é na lomba da
igreja. É um lugar sem sinal.
Não, só um pouquinho. É um final de semana.
Muito legal esse fim de semana, hein? Posso ir lá te visitar, Lelê?
Vocês são
muito
mente suja, cara.
O que mente suja, Lelê?
Leandro, é um final de semana.
O Lelê vai muito estudar.
A família... Num lugar que não funciona celular.
Com a família
celular,
tu não consegue estudar,
tá,
cara.
Tá certo, não consegue.
E com a família tem sinal. Com pessoas que tu não conhece?
Sim.
Ô, Lelê, eu
não,
quero...
Não, meu professor eu conheço.
Eu quero o contato desse professor aí, Lelê.
Tem imagem, tem som.
Ai, cara, eu cheguei a pisar no fone aqui.
Agora vocês entenderam. Agora vocês entenderam porque eu não fui pra Criciúma.
Puta, Lelê, olha. Tu é o melhor de todos, Lelê.
Não, cara.
Cara, vocês são muito safados.
Meu, tem um golpista dos golpistas.
É, bata louco.
Uma imersão em inglês em Novo Hamburgo.
Lelê, só me diz assim, quantas pessoas estarão lá nesse local?
Cara, não sei, são umas 20, 30, não sei.
Pá, que fudeu.
Irmão, the soul don't cry, the mother don't shimmer.
Não, e olha a entonação da voz. As 20 pessoas aí.
Não, vocês estão me deixando sem jeito.
Não, Lelê, de maneira alguma, eu tô até com inveja.
Não, Lelê, tu é um gênio do mal.
É, Lelê, tu é isso aí, só essa cara, né, Lelê? Caramba. Só tem a cara, né, Lelê?
Lelê, imagina agora a minha mulher, tá?
Eu só querendo resolver meus...
Tá, toma minha grávida, não pode, Lelê. Tá, mas a minha mulher... A minha mulher fala muito bem inglês, eu não falo. Imagina se eu digo pra ela, olha só, consegui uma barbada, uma imersão em inglês. Ela é mesmo, o projeto vai, Novo Hamburgo. Ah, é mesmo? Tá, não. Eu vou junto, não, é só eu.
E não tem sinal.
Mas com quem tu vai?
E não tem
sinal. Umas 20, 30 pessoas que eu não conheço. Tá, mas eu te ligo e tal. Não, só tem
não
sinal.
Não pega o sinal lá, não pega o
fora
telefone
da casa
lá.
Não vai ter, a gente se vê.
Fica
segunda.
Aí. Segunda-feira eu tô aí.
Quer tu ver que fala?
Que loucura, é o fim de semana inteiro, Lelê.
Tá na hora de se rever nos conceitos da relação de
vocês. Já passou na hora,
Leandro, vou te dar real, não tem maldade nenhuma nisso. Mas quando fala em voz alta é foda. Não tem nenhuma maldade, mas tu falando em voz alta...
Cara, o meu relacionamento é uma merda, Lelê.
Ô, Lelê, tem como tu mandar foto pra gente?
Claro. Não tem sinal, melhor mandar foto.
Fazer uns no lugar, quero ver o lugar. Deve certamente ser meio bucólico o lugar e tal.
Uma das atividades que diz que é uma caminhada até em cima.
Caminhada.
Do cume. Faz tudo lá, café da manhã.
Vai até o cume.
Vai até o cume.
Porque só o cume interessa.
Só o cume interessa.
Claro, cara. Que maravilha, Lelê.
Aí vai, mas tem outras coisas pra fazer, eu só caminho mesmo.
Não, falar inglês, né, cara? Só pode falar inglês lá dentro.
Tudo só em inglês.
Eu até não sei como é que eu vou me dar, porque eu não...
Oh, yes.
Ah, vai te dar muito bem.
Eu vou ter que... Oh, yes. My God.
Tem que recorrer a...
My God. Oh, my God.
Tem idioma que é universal, irmão.
Mas que loucura, Lelê. Olha, eu fiquei impressionado, Lelê.
Tem cara que...
Parabéns.
Eu vou estar lá, Lelê, em casa, fazendo uma carninha pra ver o jogo. Tem jogo do Brasil na sexta-feira já.
Ah, Brasil...
Eu também acho.
Bom.
Mas de qualquer forma, é... Mais pela carne.
Mais pela carne, né?
Sim. Ah, lá não tem carne.
Tu é o cara, Borbô.
Ah, não.
Não.
Lelê.
Não rola carne.
Já começou a ficar uma merda.
Não tem churrasco, o cara tem que caminhar.
Mas tem álcool. Álcool vai ter. Não, certa. Que pô, dia tu vai, Lelê? Vai sábado?
Sexta de noite.
Ah, então sexta sair daqui. De noite.
E tu volta.
Sai daqui e vai.
É, se vocês me liberarem, eu vou até antes.
Não. Nós vamos querer explorar isso até o último minuto.
A tua mulher te liberou, mas nós não te liberamos.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Então tá. Então, tu vai sair daqui sexta de noite e vai te retirar. Vai pra um retiro.
Friday night.
Vale Friday night. Tá.
Isso aí.
E vai ter, certamente, lá. Vai ter lá um evento gastronômico. Vai ter vinhozinho, parará.
Eu não sei, né, cara?
Tá, tem que ter um...
Não, mas tu não recebeu o programa ainda?
Não, mas pra beber ou pra estudar, vocês vão?
Não, tu vai lá pra tomar um negocinho pra soltar
a língua. É que quando tu bebe... Não, agora eu vou te trazer uma informação.
Soltar a língua.
Quando tu bebe, tu fala melhor qualquer idioma.
A língua solta.
E tu fala até árabe. Então eu vou levar a caixa de vinho, então.
Pô, acho que tu deve levar a caixa, cara. Acho que tu deve levar a caixa de vinho.
Cara, vocês são bem piores que eu imaginava.
Ainda mais vamos te decepcionar, cara. Minha vida,
só. Lelê, tem um gênio.
Te tem um gênio. Tem um gênio, cara.
Tu vai falar até árabe lá.
Cara, tô investindo no conhecimento.
Espanhol, não tem imersão em espanhol.
Cara, 14 minutos para 7. Infelizmente, o tempo passa muito rápido quando a gente tá se divertindo aqui no Pretinho. Vamos ver, Neto Fagundes, o que tu traz para nós?
Dois amigos convidaram o Nego Velho para ir pra zona em Novo Hamburgo. Um médico e outro advogado.
Outro radialista.
Chegaram lá, queriam aprender a falar inglês, escolheram a moça mais bonita da casa e pediram pra ela fazer um striptease. In English, né? Striptease. Dali a pouco, o médico puxou uma nota de 200 pila, colou na bunda da moça. O amigo advogado, pra não ficar pra trás, fez o mesmo. Colou uma nota de 200 pila na louca ali de novo, querido. Aí o nego velho deu uma olhada, viu os dois ali, foi caminhando, o nego velho abriu a carteira, tirou o cartão de crédito, passou na bunda dela e pegou os 400. Pra mim tá bom assim, querido. Sinara Lopes mandou uma gaúcha de sangue, alma muito e coração, boa, que mora em Imbituba. Beijo.
13 minutos pra 7. Vamos aqui fazer o show do intervalo, mas antes tem os classificados do Pretinho. Posso botar um e-mailzinho antes, cara? Um e-mailzinho que nos chama aqui.
À vontade,
da querida Stephanie Silva. Ela diz o seguinte: vocês são uns bagaceiros mesmo.
Isso, eu falei. O guri não chamou de bagaceiro segunda.
Falar. Boa tarde, Pretinhos. No programa de segunda, vocês leram um e-mail sobre uma mulher chamando vocês de bagaceiros.
Verdade.
E me veio na cabeça, no mesmo minuto, que quando eu tinha lá meus 12 aninhos de idade, eu escutava o programa escondida. Porque, segundo a minha mãe, as piadas de vocês não eram para a minha idade.
Viu?
E eu mesmo nem entendi as piadas, mas adorava escutar. E hoje, 12 anos depois,
24.
Com 24 anos, escuto vocês todos os dias no intervalo do trabalho e também na volta para casa. Maninho. Inclusive, gostaria de dizer, uma hora de programa é pouco.
Ah, são duas?
Não, ela tá falando a unidade de programa.
Ah, mas duas horas por dia?
E eu confirmo aqui o que a moça de ontem disse. Vocês são uns bagaceiros. Hoje eu entendo o porquê que a minha mãe me proibia de escutar. Mas ainda bem que eu desobedecia. E hoje dou risada com o gosto das piadas enquanto tô presa no trânsito. Adoro vocês, Pretinhos. A sensação é que somos todos grandes amigos de longa data. Pô, que legal ouvir isso.
Muito bom, né?
Legal. Obrigado aí, Stephanie Silva. Beijão pra ti também. Ela manda um beijão pra todos nós aqui. Vamos vender?
Vamos vender!
Forte Atacadista! Forte. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato! Vamos vender o quê aí?
Um apartamento.
Apartamento. Temos foto?
Então!
Olha aí, temos foto. Novo Hamburgo.
Não é a melhor que nós temos, tá?
Ai, horrorosa.
Porque o ouvinte mandou só essa foto.
Tá, legal. Puta, é, daí não dá pra ver o apartamento.
O cara comprou o carro ali, o cara comprou o carro. Ele mandou a foto ele dentro do carro e fotografou o prédio de fora.
Onde que é isso?
Bom dia, Pretinhos. Aqui quem fala é o Eduardo, sou de Orleans, Santa Catarina.
Orleans e Bragança.
Ouvinte assíduo do programa pelas lives, mas não sou aqueles que fica reclamando.
Graças a Deus.
segue apartamento na cidade pra venda, aceita carro de entrada e moto não.
Mas bota aí embaixo, não.
Cara, o lance baixo dele,
é ruim, mas deixa ele aí embaixo.
Segue a descrição.
Aí, vamos ver.
Apartamento no centro de Orleans, edifício Alameda dos Príncipes.
É aquele ali, o Alameda.
Rua Vidal Ramos.
Porra, Orleans e na Alameda dos Príncipes.
Esquina com o Venceslau Spansierski.
Ele não tá na esquina.
A família real portuguesa, né?
Pois sim.
É, que loucura.
O apartamento tem 3 quartos, sendo com um com suíte, 2 banheiros, sala de jantar e sala de estar.
O que é com suíte?
Com suíte é... Suíte, o banheiro dentro do quarto.
Ah, um com suíte. Entendi. É. Ok.
Com suíte é um... Cozinha, área de serviço, sacada fechada, churrasqueira a carvão. Eu gostei muito desse detalhe aqui.
É porque muito apartamento é churrasqueira elétrica.
A gás e elétrica, é verdade.
Não pode botar lenha na churrasqueira.
Apartamento de frente, quarto andar. Ó, deve ser a quarta janelinha
lá. Tá
lá,
a gente vai contando ali. Ó,
acabamento com gesso. Ô, isso é caro isso aqui, velho. Iluminação auxiliar. Que é acabamento em gesso.
É mesmo?
Teto aquele de gesso. Quando o cara quebra o guri.
É. Iluminação auxiliar, vinílico, 4 aparelhos de ar-condicionado.
O que é o vinílico?
Vinílico é o piso. É o
piso. Piso vinílico. Tá.
Piso faz uma barulheira.
Não, negativo. Bem colocadinho, não faz nada. Se andar de salto, faz.
É, claro que faz.
Tira o salto pra andar, então.
Não, deixa
o salto. Tá mal gostoso o salto, né?
Não.
Deixa o salto.
Se a mulher usa salto, ela não pode tirar o salto.
Cara, a mulher de salto, ela faz o barulho em qualquer tipo de piso, não é só no vinil.
Ele não faz.
No cara não faz barulho.
Só no carpete que não.
Pisa no peito do cara, não dá nada.
Não, pior que... vocês são os doentes.
Sistema de aquecimento a gás. Chuveiros e torneiras a gás. 100% mobiliado, pois com móveis sob medida.
Olha aí, ó.
Mas é a gás?
São 103 metros quadrados total. É só entrar e morar. Valor.
Quanto?
Aí. R$585 mil.
Só pode tá brincando.
Mano, esse fica perto do quê?
Oferece 300
agora. Lugar?
Fica em Santa Catarina.
É, perto do Rio Grande do Sul.
É
perto do Brasil, né? Aí,
entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.
Não tá caro, cara.
Não tá caro pra morar
em Orleans. Exatamente entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.
Eu vou pesquisar aqui.
Pesquisa aí.
Vê quanto é que é o metro quadrado em Orleans.
E-mail
a média.
É orleansnopretinho@gmail.com.
Muito bom o e-mail do cara, vai vender certo.
orleansnopretinho@gmail.com.
Depender da foto que não vai vender nada.
Agradeço a atenção. Abraço a todos atenciosamente. Eduardo Mazon.
Mazão!
A foto é da Tedevos Imobiliário.
E aí, Léo? Onde é que fica Orleans?
Fica a capital da cultura.
Tá.
Capital da cultura.
O que mais?
A cultura não é um estado.
Fica perto de Uruçanga. E é aqui pra baixo, não pelo sabe. Mapa aqui. Não,
aqui pra baixo?
Tá aqui, perto de Tubarão.
Paraná, né? Do Paraná.
Perto de Tubarão.
Perto de Tubarão já me ajuda.
Boa, perto de Tubarão.
Tá bem.
Zona sul do estado.
Isso perto, aí. Perto da praia. Muito bom. Podemos ir ali fazer um intervalo, não?
Podemos.
Então tá,
quero a gente ver um vai ali fazer um intervalo.
Eu quero, não. Eu quero mais que um abraço, eu quero saber o que ficou, o que esses caras falando ali.
Eu quero ver também, Clarinho.
Eu quero entrar ali. Vem me abraçar. Foi, te abraço. Estamos no meio do caminho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
As bananas são curvadas porque crescem em direção ao sol. Um fenômeno chamado geotropismo negativo. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
1:07 PM. Estamos de volta com o Pretinho Básico para acabar. Vem aí mais um campeão de audiência na programação da Atlântida. A gente agradece demais a sua parceria, você que cola com a gente de segunda a sexta ao vivo, a 1 e às 6 da tarde, e depois nos escuta pro resto da vida nas plataformas de streaming de áudio e vídeo. Fala aí, Lelê. Tá com essa carinha aí, Lelê?
Não, tá no ar.
Só pensando, né?
Não, pior que não, cara. O pior é que tá no ar. Não sei se é o melhor ou o pior, mas tá no ar. O Tide Drinks.
Tide Drinks.
Sabe o que é o Tide Drinks?
Tide Drinks é uma delícia de produto que a gente tem, de conteúdo que a gente gera aqui.
É um produto que levam os comunicadores pra tomar drinks.
Isso.
E um drink atrás do outro.
E o Lelê era um dos únicos que nunca tinha ido.
E eu não tinha ido ainda.
Acho que agora só eu não fui.
Foi o Neto.
E aí eu vamos junto.
Vamos
aí,
não.
Acho que o Rafinha também.
Fiquem vocês três. E o resultado está no ar, no YouTube da Atlântida. Né?
Isso. No Fora do Ar.
É, eu não sei exatamente como é que terminou, mas enfim.
Não lembra.
Normal, isso aí. Não, Lelê, eu fui o Léo e o Vini Moura, numa segunda-feira, num bar. cara, eu não sei como eu cheguei em casa.
Pois é.
Eu tava em outro planeta.
Ah, isso é perigoso. Isso
é um problema,
acho,
né?
Acho que é por isso que a gente não tá indo.
Não é legal. Eu não gosto mais disso,
eu
cara.
Eu não consigo mais fazer
não
isso.
Não gosto mais.
Mas o vídeo tá divertidíssimo.
Tá bom, sim. Pra quem vê, ó.
Mas a terça-feira de trabalho foi difícil.
Ah, imagina, cara. Eu não gosto mais de perder o controle sobre o meu corpo e a minha mente, cara.
Aí a minha chefe perguntou, o que houve que tá com essa cara? Eu falei, eu tava trabalhando. Eu tava dando a vida pela rádio.
Literalmente, quase, né, cara?
Pra quem tava acompanhando na live aqui, tava dando a chamada, que agora também, né, no YouTube do Pretinho.
Também.
Tem a história dos causos do Nego Velho.
Isso.
Que eu fui provocado, a princípio, pelo Rafa Gomes, pra que os colegas mandassem uma palavra e o Nego Velho tem que contar uma história. Então, quem puder, entra lá. Assina, né? Faz parte agora. Dá um like, meu querido. Vai lá no...
É que esse quadro, ele é a comprovação de uma lenda. Não, é que tem uma lenda que diz o seguinte. O Nego Velho tem uma história sobre qualquer coisa. E aí um dia eu brinquei com o Neto. Ô, Neto.
Mas era algum bicho, tá lembra?
Se eu te falar qualquer bicho, tu consegue uma história. Aí eu joguei assim pra ele.
A gente fez no teatro ano passado. E aí rolava.
O teatro rolou. E aí, só que eu treinei com o Neto, sei lá, uns 2, 3 dias seguidos. Aí no terceiro dia que deu certo, eu falei, Neto, tu consegue qualquer coisa. Aí agora nós fizemos com qualquer palavra. Então o desafio é, toda a nossa redação escreveu palavras, colocou numa urna, e o Neto Fagundes tira uma palavra que ele não sabe qual é e conta um caos do Nego Velho.
Tem que inventar um caos, meu querido.
Esse rapaz
é um gênio.
É um gênio.
Neto Fagundes é um gênio.
É um gênio, é verdade.
Que privilégio tê-lo conosco aqui, Neto
Fagundes. Prazer, cara. É um prazerzaço.
Prazer é todo teu, cara.
É todo meu. Não, e é muito legal explicar pra todo mundo como é que é a história do Pretinho. Cada carro de aplicativo... Para aí! Vai ter que me contar. Aí começa a perguntar. Os caras tão brigados com o Rafinha mesmo?
Mas que jeito, cara.
Eu digo sim.
Que jeito. Um programa como o Pretinho não pode ser feito se não existir uma harmonia completa entre todos os integrantes, velho. Isso não tem como.
A primeira pergunta que eu escuto no aplicativo é sempre a mesma. O Fetter é legal mesmo ou é o palco?
E o que é que tu responde?
Não é legal. Não é legal, cara.
Mas o Rafinha é chato mesmo.
Olha, quanto tempo tu faz no Pretinho?
Um ano e 2 meses.
Olha aí, cara, isso é maluco.
Um ano e 2 meses.
Tá quase, então.
Dá pra cair fora?
Não era um ano e meio combinado?
Era quando o meu
faz o contrato até o final. Faz o Jeromel.
Não, vamos renovar esse contrato aí. Vamos renovar esse contrato aí. Vamos voltar amanhã, uma da tarde. Volte com a gente, 7:03. Boa noite. Boa noite. De quarta-feira e até amanhã.
Renovado até julho.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.